Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
E hoje vamos falar de um problema muito sério, a embolia pulmonar. Em números absolutos, o Sudeste é a região que mais sofre com esse problema, reunindo mais da metade dos registros do país. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Silvio Provenzan, endocrinologista e clínico geral. Hoje vai nos dar uma aula sobre embolia pulmonar. Eu tenho certeza absoluta que está com o coração acelerado, porque hoje tem LDU. Bom dia, Dr. Silvio, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Coração batendo normalmente, tranquilamente.
A 180, pô. O normal do tricolor de hoje é 180, né, doutor?
Não, para mim não. Eu entendo que em condições de normalidade o Fluminense deve ser um trator em cima da LDU hoje. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, já dizia o grande filósofo Neném Prancha. Vamos aguardar. A gente aguarda com tranquilidade.
Doutor, explica pra gente o que é embolia pulmonar, quais suas causas e como a gente deve prevenir.
Embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar, o famoso TEP, que é uma condição que pode ser fatal em 60% dos casos antes do paciente conseguir chegar no hospital. Tamanha a gravidade dessa situação. E o que é o que você me pergunta? É quando um êmbolo ou um trombo ou um coágulo entope uma artéria do pulmão, dificultando a respiração. Obviamente que o sangue não vai conseguir passar se houver uma obstrução no caminho dele. Então, sai um trombo ou um coágulo, pode sair do coração, mas geralmente de uma grande veia. Veias essas que pode estar localizado nos membros inferiores ou então na pelve. Principalmente mulheres que tiveram muitos filhos, com muitas varizes pélvicas, é um fator de risco para isso. O êmbolo, ele sofre um deslocamento pela passagem do sangue e ele, seguindo a corrente sanguínea, vai até o pulmão para ser oxigenado. Só que o êmbolo, ele acaba entupindo uma artéria, por onde o sangue não vai poder passar, podendo provocar um infarto pulmonar, que é uma situação de extrema gravidade. Tem fatores de risco, você vai me perguntar quais são, tem um quadro clínico que faz suspeitar do problema e eu aguardo você me perguntar para poder te responder.
A pergunta é o seguinte, doutor, a trombose é um portão de entrada para a embolia pulmonar ou ela pode dar direto, sem precisar necessariamente da pessoa sofrer uma trombose?
Não, a trombose é quando você tem, por exemplo, um coágulo que se forma numa veia, pode ser na pelve, mas principalmente nos membros inferiores, e por uma razão estatística é mais comum na perna esquerda, por razões que não se sabe, do que na perna direita. Esse coágulo formado ali, ele vai obstruir a passagem do sangue, provocando uma situação conhecida como trombose venosa profunda. Esse coágulo, se ele sofrer um deslocamento de onde ele está localizado, ele vai seguir a corrente sanguínea voltando ao pulmão. E ao chegar no pulmão, as artérias do pulmão podem ser obstruídas pelo coágulo. E aí a gente tem duas coisas. Evidentemente que um grande número de coágulos vai provocar uma embolia pulmonar mais grave, a chamada tromboembolismo pulmonar maciço. Mas eu posso ter um coágulo, que não é em grande quantidade, mas ele tem um tamanho grande, e ele vai obstruir uma grande artéria do pulmão. Também é um quadro de tromboembolismo pulmonar grave. Pequenos coágulos, eles podem soltar e entupir artérias que têm um tamanho menor, com menos risco, mas esse indivíduo vai ter um quadro clínico, ele vai ter que ser investigado e tratado. Muitas vezes o tratamento por toda a vida para que novos episódios não aconteçam.
Então, qual é a diferença, doutor, entre embolia pulmonar e tromboembolismo pulmonar? Olha que coisa.
É a mesma coisa. A gente fala embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar significando a mesma coisa.
Olha.
O tromboembolismo pulmonar é quando você tem uma embolia causada por um trombo. Mas, doutor Silvio, eu posso ter embolia causada por outra coisa que não seja um coágulo? Sim. Vou te dar um exemplo. Quando você tem uma fratura daquelas grandes, gordura que está dentro do osso, ela vai para a corrente sanguínea. E essa bola de gordura, ela pode exercer a mesma função que um coágulo, entupindo a artéria. Eu tenho um tromboembolismo pulmonar gorduroso. Então, grandes fraturas, indivíduos que sofrem grandes fraturas, eles podem ter um tromboembolismo pulmonar por gordura. Eu posso ter um tromboembolismo pulmonar causado por alguma substância liberada por algum tumor. Então, câncer é um fator de risco para o tromboembolismo pulmonar. Eu tenho outros fatores de risco associados ao tromboembolismo pulmonar. Varizes. varizes intensas, razão pela qual a gente recomenda, procure se tratar. Por quê? Porque numa varize, o sangue circula mais lentamente, facilitando a formação desses coágulos. Então, são fatores que levam a um aumento na produção de coágulos, coágulos esses que, ao se deslocarem, podem entupir a artéria do pulmão e provocar a embolia pulmonar.
Uma outra dúvida que eu tenho, doutor, a gente já falou sobre a trombose em relação à embolia pulmonar. A embolia pulmonar, eu queria saber, por exemplo, uma pessoa, quais os sintomas que a pessoa sente no primeiro momento? E outra coisa, a embolia pulmonar, ela dá necessariamente naquela pessoa que está acamada, está hospitalizada, ou não? A pessoa pode estar trabalhando normalmente e do nada ter uma embolia pulmonar?
A minha eu tive fazendo um programa na rádio dentro do estúdio.
Olha só.
A minha foi associada a um tumor que eu havia extirpado 6 meses antes. Mas eu tenho fatores de risco, você já citou um. Um indivíduo acamado muito tempo. Por quê? Porque aí a velocidade de retorno venoso diminui, favorecendo a formação de coágulos ou trombos, como a gente viu no caso das varizes. Um outro fator de risco, viagens de longa distância. Você está na classe, a síndrome da classe econômica, que a gente chama. O indivíduo tem 12 horas de viagem de avião sentado, com a perna dobrada. Esse é um fator de risco, razão pela qual a gente pede para as pessoas o tempo todo ficarem mobilizando as pernas. A cada 2 horas, levante-se, vá no banheiro, mesmo sem vontade, para você não ficar imobilizado. Então, a imobilização é outro fator de risco importante. O tabagismo é outro fator de risco. A obesidade, outro fator de risco. Então, a gente tem alguns fatores de risco associados a uma maior propensão à formação desses trombos e, consequentemente, de uma embolia pulmonar.
Inclusive, os grandes clubes de futebol, doutor, eles têm, inclusive, os seus departamentos médicos, você sabe disso, eles têm uma meia especial que os atletas usam para essas viagens, né? Eles usam uma meia especial para isso.
Sim, de média e alta compressão, exatamente para favorecer o retorno venoso, porque sentado em longa distância, normalmente você tem um risco maior de fazer uma trombose. Então essa é uma recomendação que serve para os atletas de qualquer esporte, mas serve também para as pessoas comuns, que eventualmente fazem viagens sem o menor conforto, né, sentadas. Isso aí não é só avião não, viagens de ônibus também. Imagina uma viagem de ônibus de 48 horas, uhum. O indivíduo tem aquelas paradas obrigatórias, mas às vezes leva 8 horas para uma parada. Levante-se dentro do ônibus, bata com as pernas que ajuda.
Eu ia lhe perguntar exatamente isso, motorista de ônibus e caminhoneiro. Eu digo isso porque agora, né, com a tecnologia, os carros agora são tudo automático, né, doutor? Antigamente o caminhoneiro sofria com os caminhões na estrada, aquelas marchas duras, 35 marchas, hoje não, hoje o camarada vai lá, tranquilo, sereno. Sim. Isso também pode ocasionar? O caminhoneiro motorista de ônibus está propenso também?
Qualquer pessoa sentada há muito tempo, ou acamada há muito tempo, ela encontra-se sob risco de fazer uma trombose. E, evidentemente, como consequência da trombose, vira apresentar uma embolia pulmonar, que, como logo no início eu disse, pode ser fatal antes mesmo do indivíduo chegar no hospital. E você me perguntou quais são os sintomas. Vamos lá. Primeiro de todos, uma dor muito forte no tórax. Pode ser no peito, é uma dor intensa. Essa dor vem acompanhada da sensação de falta de ar. Normalmente o coração dispara, ele tem uma palpitação em relação a isso. Pode suar, aquela sudorese, que eu digo a sudorese do medo, né? A gente não controla essa sudorese. O indivíduo fica pálido. Esses sintomas, obviamente, se qualquer um que estiver nos assistindo no Manhã na Rio, nos ouvindo, tiver esse sintoma, imediatamente procure a UPA, porque lá o médico vai proceder à realização de uma série de exames. Primeiro que a gente pede numa situação dessas, o dedímero. O dedímero ele é um produto da metabolização do fibrinogênio, que é uma substância importante na formação do coágulo. Evidentemente, num quadro agudo, o dedímero está muito aumentado. Outro exame que você pode fazer é um raio-x de tórax. Na maioria dos casos, a radiografia de tórax num trombo que não seja muito grande pode ser completamente normal. Mas se você tiver recursos para fazer a chamada angiotomografia computadorizada do tórax, esse exame vai permitir identificar. Faz-se, evidentemente, um eletrocardiograma. E se você não tiver ainda o diagnóstico firmado, tem outro exame chamado cintilografia, ventilação, perfusão, que confirma definitivamente o diagnóstico. Se você está com tromboembolismo pulmonar ou não. Então, esses exames diagnósticos permitem ao médico, na emergência, firmar o diagnóstico e, nesses casos, normalmente, internação no CTI.
Beleza. Doutor, por exemplo, eu fico aqui uma hora sentado aqui. Eu saio daqui, vou pro departamento de jornalismo, vou lá pro meu computador. Aí eu levanto para fazer o jornal, volto pro computador, levanto para fazer o jornal, volto pro computador, levanto para fazer o grande jornal, volto pro computador, levanto para fazer o jornal.
Você já tá se prevenindo, Ricardo.
Então não corro risco não, né, doutor?
No que você levanta, uma recomendação que a gente dá a todos. Você trabalha, como muita gente hoje em dia, home office, ou você trabalha no computador direto, plugado, sentado na frente da telinha. O que você deve fazer? A cada hora e meia, a cada duas horas no máximo, levante-se, vai beber um copo d'água, nesse calor precisa, que calorão, diga-se passado. Então levanta, beba um copo d'água, esse andar que você dá, de meia dúzia de passos que seja, já ativa a circulação e com isso diminui o risco de formação de um quadro.
Então tá
andar
certo.
É uma solução boa para esse problema.
Aqui, a Ângela Ponte está dizendo: bom dia a toda a equipe. Hoje completa 7 dias que uma amiga minha, muito amada, desencarnou por embolia pulmonar. A Ângela Ponte está dizendo aqui. Então, quem trabalha principalmente...
Ela confirma o que eu disse, né?
Exatamente.
Em 60% dos casos, a morte pode vir antes que o indivíduo tenha recursos para chegar numa emergência.
Exatamente.
Infelizmente, isso acontece.
Então, igual a gente fica no computador aqui o dia todo. Então, a gente tem que... Faz igual eu faço, levanta, volta, levanta, porque ficar e também no computador o dia
perfeito,
inteiro...
Perfeito, Ricardo.
Né?
Você deu um ótimo exemplo agora de como a gente deve se comportar quando somos obrigados a ganhar o nosso pão de cada dia no computador.
Tá certo, doutor. Queria agradecer mais uma vez pela aula que o senhor nos deu aqui. Deixa o contato aí para as pessoas que querem se informar mais, né, doutor?
Canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano. Tem quase 300 vídeos lá com várias apresentações. E a rede... do e-mail, consultório sem acento, dr de doutor, Silvia Moda Antiga, sy@gmail.com. Ricardo, muito obrigado, isso é um assunto muito importante.
Sim.
E o que a gente recomenda para as pessoas, uma atividade física regular, procurar se manter dentro do peso, evitando excesso de peso, evitando o tabagismo, longas viagens, você se movimente durante a viagem, trabalhe sentado o tempo todo, faça como o Ricardo Valverde acabou de nos ensinar. Levante-se, vá beber uma água, vá até a janela, olha para ver como é que está a vista. Um minuto em pé já ajuda a diminuir o risco.
Obrigado.
Obrigado, Ricardo.
Eu que agradeço.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.